senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, penso que já estamos em condições de iniciar esta reunião plenária, que tem um primeiro ponto, que é a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da segunda declaração do estado de emergência, referente ao período de 13 a 17 de abril de 2020. Mas, entretanto, a senhora secretária Maria de Luz Rosinha vai dar-vos algumas informações de grande interesse. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. E passo a anunciar. Proposta de lei número 26 do Governo aprova um regime excepcional e transitório para a celebração dos acordos de regularização de dívida no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais. Proposta de lei 27 da iniciativa do Governo promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Proposta de lei 28 do Governo altera o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das suas vítimas. Proposta de lei número 29 da iniciativa do Governo estabelece medidas fiscais e alarga um limite para a concessão de garantias no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Projeto de lei 337, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, altera o Decreto-Lei número 10 da primeira sessão da 14ª Legislatura, de 13 de março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia da doença Covid-19 no âmbito cultural e artístico. Baixa à 12ª Comissão. Projeto de Lei 338, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, altera o Decreto-Lei nº 14, Guia 2020, 13 de abril, possibilitando a realização de exame de melhoria de nota interna no ensino secundário. Baixa à 8ª Comissão. Projeto de Lei 339, da iniciativa do Sr. Deputado Telmo Correia e outros do CDS-PP, reforça a proteção social aos gerentes das empresas comerciais. Baixa à 2ª Comissão. Projeto de Lei 340, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, altera o Decreto-Lei nº 12A, 2020, de 6 de abril, que estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 341, da iniciativa do Sr. Deputado Duarte Alves e outros do PCP, proíbe a distribuição de dividendos na banca, nas grandes empresas e grupos económicos. Baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 342, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros do PCP, medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente para as rádios locais e imprensa local e regional, Lusa, Agência de Notícias de Portugal e RTP Rádio e Televisão de Portugal, S.A., e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor. Baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 397, da iniciativa do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, do CDS-PP, criação do cheque emergência para as micro e pequenas empresas cuja atividade se suspendeu. Baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 398, da iniciativa do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, do CDS-PP, recomenda ao Governo que estude e pondere a atribuição de uma remuneração extraordinária a título de reconhecimento aos profissionais que estão na linha da frente do combate à Covid-19, baixa à 9ª Comissão, em conexão com a 10ª e a 13ª. Projeto de Resolução 399, da iniciativa do Sr. Deputado Telmo Correia e outros do CDS-PP, apoios para responder às necessidades de pessoas com deficiência no âmbito das medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do Covid-19, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 400, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura do Chega, recomenda ao Governo que resolva com caráter de urgência os problemas informáticos que impedem o aumento dos salários dos profissionais de saúde, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 401, da iniciativa da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e outros do Bloco de Esquerda, investimento extraordinário nas pequenas editoras e livrarias independentes à crise económica. Isto não deve ser assim. Baixa à 12ª Comissão. Projeto de resolução número 402, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura do Chega, recomenda ao Governo que reforce as medidas de segurança, nomeadamente um maior policiamento nas áreas identificadas como zonas de tráfico de drogas, prostituição e delinquência, de modo especial numa altura em que a população se encontra confinada devido à pandemia causada pelo Covid-19. Projeto de resolução 403, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros do PSD, recomenda ao Governo a adoção de medidas excepcionais de apoio social e recuperação económica para o município de Ovar, relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus Covid-19. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 404, da iniciativa da Sra. Deputada Ana Rita Bessa e outros, do CDS-PP, recomenda ao Governo que permita a realização de exames nacionais para efeito de melhoria de classificação final. Baixa à 8ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Douglas Joazinha. Vamos entrar na ordem do dia, mas antes eu queria pedir aos serviços para desde já facultarem a possibilidade às senhoras e senhores deputados, que se encontram aqui em largo número, de poderem registar-se para efeitos de quórum de votações, para depois poderem agir de acordo com a sua consciência política e pessoal. Peço depois para se abrir essa fase de registro de presenças para efeitos de quórum. Mas vamos começar os nossos trabalhos com o primeiro ponto, que eu já referi qual era, e com uma intervenção do Governo através do Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que eu aproveito para saudar, assim como aos outros membros do Governo aqui presentes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o tema deste ponto é a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação do segundo período de declaração de estado de emergência, que foi de 3 a 17 de abril, como os senhores deputados sabem. Mas queria aqui, neste plenário, que é certamente a última reunião plenária da Assembleia da República, no quadro dos períodos de estado de emergência, permitir-me desde já realçar que o sucesso que a aplicação do estado de emergência teve na contenção e, nesta fase correspondente à segunda declaração, na mitigação dos efeitos da pandemia, se deve largamente àquela que é a marca que, neste relatório, o Governo realça: a profunda consciência social da sociedade portuguesa, a forma como os cidadãos aderiram e compreenderam que estas restrições às liberdades eram restrições proporcionais, eram restrições que estavam adequadas àquela que é um desafio com o qual jamais tínhamos estado confrontados. E isto aplica-se também àquilo que marcou este segundo período, a grande convergência entre todos os órgãos de soberania, o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo que executou esta declaração, sobre a forma de, numa forma pedagógica, em que a recomendação sempre se foi privilegiada sobre uma intervenção de natureza sancionatória ou repressiva, como se contribuiu para resultados globalmente bastante satisfatórios. Este período correspondeu, aliás, a um tempo em que alguma maior circulação de pessoas, própria do período da Páscoa, teve respostas adequadas e equilibradas, que permitiram aqui também um envolvimento das forças e serviços de segurança que tiveram sempre plena capacidade operacional para apoiar os cidadãos, não só nestas medidas, como em outras, como levar comida a idosos isolados, preparar a entrega de materiais educativos a estudantes, preparando o estudo em casa. Igualmente, destacaria neste período a aplicação de medidas específicas em que o papel dos 5 secretários de Estado, aos quais foram atribuídas funções de coordenação a nível regional, foi decisiva, um plano sistemático de realização de testes a trabalhadores e utentes dos lares de idosos. Igualmente, destacaria neste período a prioridade reconhecida internacionalmente de acompanhar os trabalhadores migrantes e de acompanhar os requerentes de asilo enquanto setores particularmente frágeis. Finalmente, destacar que esta quinzena foi decisiva para o aprofundamento dos resultados que nos permitem hoje estar a discutir, não neste debate, mas estar a discutir fundamentalmente como começar a sair do período de estado de emergência. E destacar aqui o papel único do Serviço Nacional de Saúde, dos profissionais da saúde, que estiveram sempre com uma capacidade, quer relativamente à capacidade de internamento, quer quanto à capacidade de resposta das unidades de cuidados intensivos, que foi sempre adequada e nunca se aproximou sequer do esgotamento da capacidade de resposta. Assim, juntos com este consenso nacional, conseguiremos chegar à terceira fase e conseguiremos, sobretudo, começar a encarar um futuro sem estado de emergência.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Como só tenho um minuto para falar de um relatório de 260 páginas de um estado de emergência contra o qual votei, é um de compreender que vou fazer apenas 4 notas breves. A primeira, para dizer que fica claro neste relatório a enorme confusão que houve ao longo deste período, deste segundo período de emergência, à volta dos testes, sua disponibilidade, utilização, prioridades e a inexistência de uma verdadeira estratégia de testes sem a qual é difícil definir uma estratégia de saída de confinamento. Segunda nota, neste segundo período do estado de emergência, pelos dados da PSP e da GNR constantes do relatório, houve 205 pessoas, pelas minhas contas, que foram detidas, privadas da sua liberdade por algum tempo, não se sabe quanto, pelo crime de desobediência definido nos termos do estado de emergência. 205 pessoas em 15 dias é um número que dá a que pensar. Terceira nota, não há menção, qualquer referência à disponibilização dos dados à comunidade científica. Algo em que temos insistido muitas vezes e ao dia de hoje continua a haver queixas quanto ao acesso e quanto à qualidade dos dados dessa comunidade científica. Quarta nota, interessante, pitoresca, ficamos a saber nas páginas 244 do relatório que o Secretário de Estado Adjunto e da Justiça preferiria que as atas da estrutura de missão não constassem do relatório. Teria sido um belo exemplo de transparência. Portanto, a Iniciativa Liberal saúda o fim próximo do estado de emergência por vários motivos. Um deles é que não teremos que comentar estes relatórios muito mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Analisamos o segundo relatório do estado de emergência, em que, de facto, foi a consciência dos portugueses que permitiu conseguirmos os resultados que conseguimos. Tivemos um segundo estado de emergência marcado pela libertação de reclusos. Libertação de reclusos que os jornais não deixaram de notar na renovação de práticas criminais que depois foram, na verdade, e que deram razão àqueles que desde o início disseram que isso ia acontecer. Afinal, sim, tivemos presos perigosos cá fora e, afinal, sim, tivemos novos presos a cometer novos crimes. Convinha saber quantos e convinha saber como, visto que, aparentemente, a Ministra da Justiça não tem ainda os dados que permitem que isso faça acontecer e perceber. Percebemos também que temos em algumas zonas do país alguma imigração descontrolada, que gerou até novos surtos, como aconteceu em Lisboa, com alguns hostéis, que muito vamos ouvir falar ainda e que certamente ainda vamos discutir nesta Câmara. E terminamos com uma confusão entre calamidade e emergência, que nem o Governo vai saber discutir bem os termos em que ocorre. Passamos de uma emergência para uma calamidade, sem que se perceba bem como vamos conseguir, num estado de calamidade, manter restrições muito próximas daquilo que era o estado de emergência. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, como vamos fazer restrições à mobilidade no estado de calamidade, visto que os melhores constitucionalistas do nosso país colocam em causa essa possibilidade? E como vamos passar a mensagem aos portugueses de que saímos de uma emergência, vamos para uma calamidade e depois não sabemos bem para onde vamos? É uma grande confusão de conceitos que convinha esclarecer. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. na verificação do quórum, já temos 116 deputados registados. Eu peço aos senhores deputados que não quiserem manter, que já se registaram e que não quiserem manter esta visão nos vossos terminais, que